mais vezes está nas verificações de factos comprovados como mentiroso. Tem dirigentes, facto, condenados por propagação de informação falsa. Tem dirigentes, facto, condenados por difamação, vêm agora apresentar-se aqui como paladinos da verdade, quando na verdade nós sabemos que são mais propagadores de mentiras. Mas não são eles o centro deste debate. Este debate é defesa de campanhas como aquelas que eles orquestram e, desse ponto de vista, creio que nós, enquanto sociedade, temos que fazer mais nisso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não há dúvidas que a matéria que nós hoje aqui discutimos é de veras complexa. Agora, o que não é impensável ou justificável é que não se reconheçam os erros das posições sobre esta matéria, uma vez que já é a segunda vez que discutimos esta importante matéria da revogação do artigo 6º e, portanto, achamos que ficaria bem ao Partido Socialista reconhecer o erro, emendar a mão e conseguir justificar porque é que, há um ano atrás, votou num sentido diametralmente oposto a este, não foi por falta de avisos da parte do Grupo Parlamentar do PSD. Nós, na altura, já avisamos que o Partido Socialista estava em contramão e até elencamos vários exemplos de vários países a nível europeu que não têm nada sobre esta matéria e que vão no sentido oposto da autorregulação. Também gostaríamos aqui de salientar e destacar que continuamos sem perceber qual é a posição do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, há um ano atrás, aprovou também a posição do Partido Socialista no sentido de ser contra a revogação do artigo 6º e agora ficamos com dúvidas de saber se estão ou não a favor da manutenção deste polémico artigo 6º e, portanto, é lamentável que não tenham justificado a vossa posição numa matéria como esta, que é de realmente particular importância. No que diz respeito ao Grupo Parlamentar do PSD, a posição é clara, nós defendemos desde o ano passado a urgência da revogação deste artigo e a adoção de medidas no sentido da autorregulação, que é a política que tem sido adotada pela maior parte dos países europeus. E, portanto, em relação a esta matéria, achamos que finalmente vamos conseguir revogar este polémico artigo e fazer justiça sobre as críticas que foram feitas sobre o mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Para uma intervenção tem ainda a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, lamentando que quando utilizamos a palavra hipocrisia fomos chamados a atenção, quando somos chamados mentirosos ninguém faz absolutamente nada. Eu queria apenas ficar na verificação dos factos e queria perguntar, é verdade ou é mentira que um ex-assessor do Bloco de Esquerda, enquanto exercia funções, disse a bosta da bófia? É verdade ou é mentira que o vereador da Câmara Municipal de Lisboa, do Bloco de Esquerda, adquiriu um imóvel da maneira como adquiriu quando andava a falar da especulação imobiliária? Falsos factos, não só nós, vocês são exímios nisso. Já vem do tempo da carrinha amarela de Coimbra, mas um dia vou-lhe contar essa história.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chega assim ao fim este debate. Passamos agora ao encerramento deste ponto. E para encerrar o debate do ponto 4 da nossa ordem de trabalho, tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, excelentíssimo Sr. Presidente. Senhores deputados, no encerramento deste debate agendado pelo Chega, importa recordar o artigo que o Partido Socialista, com os seus tiques ditatoriais, queria impor de forma subtil na anterior legislatura. E passo a citar. O Estado apoia a criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social devidamente registados e incentiva a atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas dotadas do Estatuto de Utilidade Pública. Que órgãos de comunicação social seriam esses? Com que base e com que critérios iriam avaliar a qualidade de informação? Estaria salvaguardada a separação do poder político e destes órgãos? São perguntas que ficaram por responder. E se hoje estamos aqui a revogar este e outros pontos da Carta dos Supostos Direitos Digitais, é apenas e só fruto da indignação da sociedade civil que se mobilizou dizendo que não permitiriam a introdução da censura, do lápis azul e do controle da liberdade de expressão. Mas importa também dizer que o Partido Socialista não dá ponto sem nó. E se aparentemente volta atrás com a sua palavra e tenta resolver a atrapalhada legislativa que criou, é apenas e só porque sabe que pode contar com outros instrumentos de controle das narrativas dominantes. Sem prejuízo para a liberdade de comunicação, importa dizer que atualmente vemos um envezamento do poder político e dos órgãos de comunicação social, nomeadamente no que toca aos verificadores de factos, e deixo estes exemplos como caricatura. No início desta legislatura, Ana Gomes, candidata presidencial, figura cara ao Partido Socialista e ativista anti-Chega, foi acusada de ter construído uma piscina e um anexo ilegal na sua casa de Sintra. E qual foi a resposta destes verificadores de factos? Foi um silêncio absoluto há 102 dias. Vemos também uma deputada aqui neste hemiciclo violar gravemente o Estatuto de Deputados, e o que é que o polígrafo SIC diz? Absolutamente nada, há 79 dias. No entanto, qualquer simpatizante, dirigente ou militante do Partido Chega vê os seus posts verificados diariamente por estes instrumentos supostamente isentos. E, portanto, paira no ar a seguinte questão. Afinal, qual é que é a narrativa que o Partido Socialista permite e que os seus partidos satélites autorizam? Como nota final e para concluir, Sr. Presidente, importa dizer que esta carta surge durante a presidência portuguesa do Conselho Europeu. Era importante o Partido Socialista ter esclarecido porque é que o Partido Socialista queria implementar a censura nas redes sociais e nos órgãos de comunicação social durante a sua presidência portuguesa. Era para fazer um favor a Bruxelas ou seria para impressionar os líderes europeus? Se sim, o que é que isto nos diz do Partido Socialista e o que é que isto nos diz de Bruxelas? Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Assim damos por concluído este ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. A Sra. Deputada Palmira Maciel, deputada da mesa, tem aqui algumas informações relevantes para vos transmitir, e há aqui uma votação que é preciso fazer sobre um parecer da 14ª Comissão. Tem a palavra a Sra. Deputada Secretária da Mesa, Palmira Maciel. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Da Comissão de Transferência e Estatuto dos Deputados, recebemos o seguinte parecer. A renúncia ao mandato da deputada Graça Maria da Fonseca Gonçalves cumpre os requisitos legais, continuando a ser substituída por Alexandra Nunes Esteves Tavares de Moura, com efeitos a partir do dia 29 de junho de 2022, inclusive. Ocupa o lugar deixado vago a título definitivo no respectivo círculo eleitoral, em virtude da renúncia ao mandato apresentada, o deputado João Miguel Massarico Nicolau, primeiro substituto do círculo eleitoral de Lisboa, que passa assim de deputado efetivo temporário a deputado efetivo pelo referido círculo eleitoral. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Palmira Maciel. Vamos proceder à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Continua-nos a palavra a Sra. Deputada Secretária da Mesa, Palmira Maciel.
Obrigada. Para informar que a Sra. Deputada Edith Estrela esteve presente por videoconferência. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Palmira Maciel. Desejamos à Sra. Deputada Edith Estrela um rápido e feliz restabelecimento da situação de doença. Agora passo a ler a ordem do dia para amanhã. Ainda há mais um projeto de lei para anunciar. Tem a palavra ainda a Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada. Para anunciar a não admissão do projeto de lei número 198 do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega.
Muito obrigado, Sra. Deputada Palmira Maciel. E agora sim, a agenda da reunião plenária de 30 de junho, amanhã, portanto. A ordem do dia será marcada a partir das 15 horas pela fixação da ordem do dia requerida pela Iniciativa Liberal, pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, incidindo sobre a temática, aspas, SOS, SNS, fecho aspas. Esta fixação da ordem do dia arrasta diversos projetos de lei de diversos grupos parlamentares. De facto, é um número extraordinário de projetos de lei e ainda dois projetos de resolução. A seguir a este debate, haverá as votações regimentais no fim do nosso plenário. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Está encerrada a sessão por hoje.